que a Torá é mais valiosa do que pérolas, e aí o Malbim me explicou, é que eu quero ver a continuação do Malbim agora com vocês. O Malbim me explicou que quer dizer isso, que pérolas vem, porque é tão caro pérolas, porque é tão valioso, porque não é da terra, isso vem do fundo do mar, então tem que trazer do mar as pérolas, então é uma coisa mais valiosa. Então a Torá, fala o Malbim, Pshato Pasuk, é mais longe ainda, porque a Torá vem do céu, de Akadosh Baruch Hu, então é mais longe ainda, então é bem mais valioso do que as pérolas. Bechol chafatzecha lo yishvuba, falou o Malbim, Pshat, ele fala assim, Agam shesarich latet bemchir hachokhmah chetzi haguf, a pessoa, para ela poder adquirir chokhmah, ela tem que abrir mão de certos comodidades do corpo, v'tanugav, e prazeres do corpo, v'tavato, hen kol chafatzecha, shetiten badalo yishvuba. Fala o Malbim, tudo que você vai fazer é muito mais valioso a Torá, então tem que abrir mão de tudo que você tem, dos teus prazeres, vale a pena abrir mão para a Torá. Isso fala o Pasuk, lo yishvuba. Aí continuou Shlomo HaMelech falando, orech yamim bimina bismolá osher v'chavot. Um Pasuk famoso. E fala o Malbim Shat nesse Pasuk o seguinte, ele vou explicar para vocês de cor, para não ver só dentro. Ele fala assim, que a diferença, aquele que tem chokhmá e aquele que não tem chokhmá, aquele que tem chokhmá, ele sabe dar valor para as coisas no valor certo. Aquele que não tem chokhmá, para ele, é osher v'chavot, é a coisa principal. A pessoa que não tem Torá, não tem chokhmá, para ele o principal é osher v'chavot. Isso que ele trabalha a vida inteira, isso que ele tem é o principal. A pessoa que tem chokhmá, que tem Torá, ele também tem que ter osher v'chavot. Mas não é o principal. O principal é orech yamim. Orech yamim quer dizer olam haba. Então, o principal é Orech Yamim, é Olam Haba, e também tem que ter Osher V'chavot. Isso que é o pshat aqui no Pasuk, fala o Malbim. A pessoa que tem Chokhmá, que tem Torá, Orech Yamim Bimina, Miná quer dizer lado direito. O principal para ele é Orech Yamim, fala o Malbim, todos falam, Orech Yamim quer dizer Olam Haba. Arichut Yamim quer dizer Olam Haba. Bismolá, à esquerda, é Osher V'chavot, querendo dizer, também é secundário, mas também é importante, Osher V'chavot, nesse mundo aqui. Mas o principal é o mundo vindouro. E essa diferença, isso que é mesmo na Rabotai, a Torá. A Torá, vocês vão ver, a Torá ela não despreza Olam Hazeh. A Torá não fala que não tem que trabalhar, que não tem que ter dinheiro, não tem que ter uma vida normal. Tem que ter, mas tem que saber o que é mais importante, os valores que são mais importantes. Orech Yamim Bimina, o mais importante é Orech Yamim, que é Olam Haba, Bismolá, Osher V'chavot. E o menos importante, mas também é Osher V'chavot. Esse equilíbrio a Torá dá para a gente. Fala o Pasuk. Drachea Darchei Noam. Pasuk muito famoso também, muito bonito. Drachea Darchei Noam. O caminho da Torá é um caminho bonito. Darchei Noam. Caminho
agradável.
Agradável, isso mesmo. Isso mesmo. Um caminho agradável. V'chol tibotea shalom. E todos os caminhos dela é shalom. O que quer dizer o caminho da Torá é um caminho agradável? Então tem algumas explicações. Uma explicação que se vê no Chazal também é que a Torá, o caminho da Torá é um caminho agradável, querendo dizer, nos outros religiões a gente encontra às vezes coisas malucas um pouquinho. O Ralbag, ele fala assim, o Ralbag, ele fala que nos Goyim tem coisas que eles pegam os filhos, pegam as filhas e eles trazem Korban para o Deus deles, tá certo? Tem um monte de coisas um pouco malucas. Na religião da Torá, no judaísmo, não tem isso. Drocheu da Arhinoia é uma coisa normal, uma coisa. Se tem, em algum lugar eu vi uma vez, se tem uma coisa que é um pouco maluca, vai verificar se isso é Torá, isso não é Torá. E isso eu falo para vocês, é muito atual. Às vezes a gente ouve coisas um pouco loucas, malucas um pouquinho. E se pergunta o quê? Isso é Torá? Talvez não é mesmo. As pessoas inventam coisas e colocam esse nome da Torá. E você pode... Claro, tem que saber o que quer dizer. Coisas malucas, loucas, né? Mas podem ver que se é uma coisa louca, vai verificar. Não é Torá mesmo. As pessoas inventaram que isso é Torá. E isso que ele fala. Isso é do rei da Arhenoyam. Você sabe que Agmará fala, Agmará... Você sabe Arba Minim. A gente tem que trazer Sukkot. Arba Minim. Lulav, Etrog, Aravot e Adassim. Onde está escrito que tem que ser lulav, por exemplo. Lulav, não está no furash na Torá, que é lulav. A Torá fala anaf etzavot. Torá fala sobre lulav, tuba, capot marim. Quem falou capot marim é lulav. Então a Gmará fala lá em Sukkah, talvez é isso, talvez é aquilo, talvez é isso. Aí chega a Gmará fala, talvez é uma parte lá, que é uma parte, outra parte, não é o lulav. Fala que Gmará, não pode ser, porque essa outra parte tem espinhos. Então não pode ser que a Torá vai mudar pegar uma coisa com espinhos, porque a Torá fala de Rochel dar Chinoyam. A mesma coisa em relação a Dasi Aravô também. A Gmará fala, talvez é outro, não pode ser. Então aqui a gente vê, a Gmará entendeu assim também, que a Torá é um caminho agradável, um caminho normal. Se vai ver uma coisa um pouco maluca, um pouco... Isso não é Torá. Isso veio falar que o Pashuta Pashuta, o Pashuta, de Rochel dar Chinoyam, quer dizer que o caminho natural é um caminho agradável. Tem que ser um caminho agradável. E podem pegar isso, Rabotai, como uma referência, tá certo? Tem que ser um caminho agradável. Não pode ser um caminho assim que faz a pessoa sofrer, que faz a pessoa ser prejudicada. Isso não pode ser. Isso não é o caminho da Torá. É importante vocês lembrarem disso, tá certo? E depois fala a Torá, B'chonotivoteu Shalom. O outro do Foshim, eles explicam o Drocheu Dar Chinoyam, vamos explicar daqui a pouco melhor, que outro um pouco diferente, que o caminho da Torá traz para a pessoa Noam, agradável. A pessoa que ela cumpre a Torá e ela estuda a Torá, ela tem uma vida agradável, isso quer dizer, ela tem uma vida assim equilibrada. Eu vou explicar isso melhor com a continuação do Pasuk. B'chon tivoteh shalom. O Pasuk fala que todos os caminhos da Torá é shalom, é shalom. Eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, um Rambam interessante. Vocês sabem, todo mundo sabe, Agmará fala isso, Agmará. Uma pessoa que ela tem, tem Sheilot assim na Agmará que nós nem podemos imaginar hoje em dia, né? Mas o Rambam, Agmará fala isso. Uma pessoa que ela tem só dinheiro ou para comprar vinho, para Kiddush ou para Ner Hanukkah. Ela não tem dinheiro. Hoje em dia não dá para imaginar, mas era na época que não tinha tanta fartura, era uma coisa real. Eu tenho dinheiro para Hanukkah, era Shabbat Hanukkah. Eu tenho dinheiro ou para vinho ou para Hanukkah. Fala Gmará, assim com Sekuram, Bam Lalachá. Então Hanukkah vem antes que Kiddush. Por quê? Porque os dois são Drabanan, vinho é Drabanan, e Hanukkah é Pirsumanes, é sobre Nes Hanukkah. Então isso tem prioridade e gasta dinheiro para Ner Hanukkah. Assim fala Gmará, assim com Sekuram. Agora, qual que é a Lalachá? Uma pessoa que ela tem ou dinheiro para vela de Shabbat, que a mulher tem que acender, ou dinheiro para a vela de Hanukkah, Shabbat Hanukkah, para acender. Então fala Mará, assim você curava, que não era vela de Shabbat bem antes. Mesmo que Hanukkah é Nes, mas como a vela de Shabbat é por causa de Sholem Bais, por causa de para não ficar escuro em casa, para não caírem, para não brigar, então Sholem Bais vem antes. Assim fala Mará. E o Rambam ele traz, essa Gemara, no fim de Chot Hanukkah, última halakha, Haya lefanav ner beto vener Hanukkah, ou ner beto vekidush hayom, ner beto kodem. Porque mishum sholem beisoi, shari Hashem, a prova é que Hashem nimchak lasot shalom benish leishto, a prova é que é muito forte. Até aqui, falou a Gemara, o Rambam trouxe, estou tudo ótimo. Agora o Rambam vem e acrescenta umas palavras incríveis. O Rambam ele fala, gadol shalom. Shalom é tão importante que toda a Torá nitná lasot shalom baolam. A Torá inteira foi dada para fazer shalom baolam, shenemar, drachel dar chenoyam, v'chol netivoteh shalom. O Rambam traz o nosso pasuk em Mishlei, que fala esse pasuk, e o Rambam me explica que o pasuk veio falar para a gente que a Torá inteira, v'chol netivoteh shalom, foi dada para trazer shalom para o mundo. E aqui eu pergunto para vocês, chato desse Rambam, não dá para entender. Eu entendo, nós temos na Torá Tariag Mitzvot. Tem Mitzvot Ben Adam Lechavero e Ben Adam Lamakom. A Mitzvot Ben Adam Lechavero, eu até entendo que foi dado para trazer Shalom. A pessoa que ela cumpre Ben Adam Lechavero, então tem Shalom. Mas a Mitzvot de Ben Adam Lamakom não é para trazer Shalom, é Ben Adam Lamakom. O que o Rambam ele fala? Kol a Torá nitná lasot Shalom baolam. A Torá inteira. Kol a Torá nitná, não é verdade, não é a Torá inteira que foi dada para trazer Shalom. Então falam, tem um livro chamado Klichemdala Torá, um livro muito de um gaon da Polônia, da geração passada. Ele fala lá que o Rambam quer dizer o seguinte, o shalom que o Rambam está falando aqui não é sobre o shalom de pessoas só, também, pessoas também, mas o shalom na pessoa dentro dela. A Torá tem uma força, Rabotai, que percebam isso, de trazer uma paz dentro da pessoa. A pessoa, ela tem dentro dela, como a gente sabe, duas forças. a força do corpo que puxa as coisas materiais e a força da Neshama que puxa as coisas espirituais, Ruhanim. E tem que fazer algum equilíbrio. Se não tem um equilíbrio, então é complicado a história, né? Puxa para cá, puxa para lá. Então a pessoa pode ir no extremo muitas vezes. O caminho da Torá é um caminho do meio, um caminho que faz um certo equilíbrio entre o corpo e a Neshama e faz um shalom. Entre o quê? Qual shalom? Entre o corpo e a Neshama. Kol haTorah nitna, ele fala lá, lasot shalom baolam. Shalom, entre as pessoas, na pessoa, dentro dela também. A pessoa tem ela ganha, através da Torá, um certo equilíbrio para a vida inteira dela, e ela tem shalom dentro dela, a paz dentro dela. Isso que é o pshat no pasuk, assim que explica o Rambam, ele chama Drachei dar chenoyam, explica aqui do Meforshim também. A Torá tem essa força que traz uma neimut para a pessoa, uma assim agradável para a pessoa. Ela consegue ter esse equilíbrio agradável, que não é fácil. A gente vê hoje em dia as pessoas lá fora. Então isso é o pshat. Então, vamos lembrar. O primeiro pshat é que o caminho da Torá é um caminho agradável. Não pode ser um caminho sofrido, um caminho assim que... Não pode ser. Isso são outras religiões. A Torá é um caminho agradável, da Renoia. E a gente vê que Chazal, eles se baseiam nisso. Chazal chegaram a conclusões de coisas que não pode ser isso, porque isso tem espinhos, então a Torá não é isso. Então, isso é um pshat que eles falam aqui. E o segundo pshat, da Renoyam, quer dizer que traz, a Torá traz que a pessoa tem uma vida agradável. V'chol netivoteha shalom, e todo netivoteha, todos os caminhos dela é para trazer shalom, fala o Rambam. Ben Adam lechaveró, e Ben Adam latzmo também, entre ele com ele mesmo, ter paz, tranquilidade. Etzchai, vamos continuar, tem que ir para frente um pouco. Etzchai mila machazikimba, a Torá é uma árvore de vida, que a pessoa que segura nela, ela tem vida. V'tomcheha meushar, aqueles que apoiam também eles têm meushar também. Continua Shlomo HaMelech. Hashem b'chokhma yasad eretz. Shlomo HaMelech está falando aqui das coisas grandes da Torá. Como que a Torá é importante? Como que Hashem construiu o mundo, todo mundo sabe, com a Torá. B'chokhma, que é a Torá, yasad eretz. Ele fez a terra, konen shamayim bitvuna. E ele fez o céu também, com tvuna. Através da Torá, Hashem construiu esse mundo. Bedato, com das Torah, terromot, nifkau, ele fez todas as fontes, os hakim irafutal, isso que Hashem faz, que cai chuva, cai tal, é também através da Torá. Por isso, a Torá é uma coisa tão importante, o mundo foi criado com a Torá. Fala Shlomo HaMelech, Beni, meu filho, al yaluzu meinecha, não deixa essa Torá dos teus olhos, não fecha os olhos da Torá, fica grudado na Torá. Netzor tushiau mazimah, cuida dela, dos atos e da machshavá também, fala os meforshim. Cuida da Torá, viu chayim lenafshecha, você vai ter vida através disso, v'chein legargerotecha, também um colar, vai ser como se fosse um colar de chen para você. As telech, fala Shlomo HaMelech, se você cumprir a Torá, telech lavetach darkecha, você vai no teu caminho, vai ter segurança, Hashem vai cuidar de você, v'raglecha lotigof, você não vai tropeçar em nada. Você vai dormir, você não vai ter medo, você vai dormir e vai dormir sossegado, porque você sabe que Hashem está cuidando de você, você está no caminho da Torá. Você não tem que ter medo de um Deus me livre, uma coisa de repente, porque você não era Hashem, você é um tzadik, você não tem que ter medo disso. Que Hashem vai estar com você junto, vai chamar Raglecha Milach. Muito bem. Continua Shlomo HaMelech agora. Al timna tov mibala. Vamos lá. Shlomo HaMelech fala aqui um passugo interessante. Al timna tov mibala. Isso é uma mitzvah. A pessoa tem uma coisa para dar para outra pessoa. Por exemplo, para um pobre. Dá para ele. Bala. Shlomo HaMelech ele chama. Ele é o dono do teu, da tua tzedakah. Dá para ele. Biot lekel yadcha lasot. Fala Shlomo HaMelech o seguinte. Se você tem dinheiro agora para dar tzedakah, não segura esse dinheiro. Dá para o pobre esse dinheiro. Por quê? Biot lekel yadcha lasot. Agora você tem esse dinheiro. Rabbi Yonai, ele fala, quem te garante que você vai ter esse dinheiro no futuro? Você tem agora o dinheiro para dar tzedakah? Dá tzedakah o dinheiro. Ele fala, Pirush, lo teidá kama itkayem haosher biyadcha. Você não sabe até quando você vai ter a riqueza. Então, por isso, tem agora essa oportunidade de dar tzedakah? Dá tzedakah agora para ele. Isso é o pshat aqui que falam. Deixa eu ver só. Isso tem mais um pshat, mas é um pouco diferente o Rashi ele traz. Mas esse é o pshat principal. Eu costumo contar uma história rápida, eu quero continuar. Isso não é o principal, mas só para é importante, é uma história que mostra muito esse Rabbeinu Yonah aqui. Tem essa história que contou para mim, foi uma pessoa em si que ela perdeu. Uma pessoa muito, muito, que era muito rica, essa pessoa. E ela tinha um sócio, ela tinha. E ela era nos Estados Unidos, eles tinham imóveis, né? Eles, em Estados Unidos é real estate, né? Trabalham em real estate, tudo. E ele, essa pessoa, uma pessoa muito rachu, uma pessoa muito especial, ele jorrava o dinheiro para tzedakah. O dinheiro que ele ganhava, ele dava para tzedakah. Isso que era o costume dele. O sócio dele, não, o sócio dele investia o dinheiro que ganhava. E o sócio dele falava para ele que não é certo o que está fazendo. A pessoa ter um negócio que vai para frente tem que investir no negócio. Então, o dinheiro, você quer dar um pouco de tzedakah? Dá um pouco para tzedakah, tá bom. Mas maser, homer, você quer dar? Mas essa pessoa, ela pegava todo o lucro dela e jorrava para tzedakah o dinheiro. Porque isso era uma divergência que os sócios tinham, mas assim que era, ele me contou essa história. De repente, Galgala Roser Baulam, né, e perderam, foi uma crise que teve de real estate lá nos Estados Unidos, eles perderam tudo. E essa pessoa, ela contou que o sócio dela foi falar para ela, agora eu me arrependo mesmo, porque você tem o teu dinheiro que você deu para tzedakah, você deu para tzedakah, eu aquele dinheiro que eu investi em todo o real estate, já foi o dinheiro, né? Então a pessoa tem que saber, ninguém não dá para segurar nada até nunca se sabe, hoje em dia, especialmente como vão as coisas, né? A pessoa pode de um dia para o outro perder me contaram que você vai hoje em dia, você vê pessoas que faz alguns anos atrás estavam muito bem, estava ótimo, e hoje em dia está com dificuldade, tem que ter que ajuda de outras pessoas, isso hoje é bem normal, uma coisa bem normal. Então, você tem dinheiro hoje para dar para tzedakah, não segura o dinheiro, dá o dinheiro para tzedakah. Também se fala também, acho que Hazar fala em algum lugar isso, se você tem uma palavra boa para falar para uma pessoa, por exemplo, você encontra o pai de um menino, você tem uma, vamos supor, tem um menino na sinagoga, está rezando muito bonito, muito bonito. Então você encontra o pai dele. Então, fala de uma maneira, Altinatov mi balav, não segura o bom de balav, vai para o pai dele e fala para o pai dele, olha que filho que você tem, olha como ele reza bonito na sinagoga. Não segura o tov mi balav, você tem uma coisa boa para dar para uma pessoa, para falar para uma pessoa, não segura dentro de você. Dá para ele, fala para ele. Isso é muito importante também. A pessoa vai ficar tão feliz quando ela ouviu essa coisa, né? Muito bem. Isso é esse passuco aqui. Então, vou lembrar do Bitzdakar, o principal que fala aqui. E, sobretudo, que você pode dar para uma pessoa, Altimnatov. Isso é um conceito, tá? Altimnatov mi bala. Não segura uma coisa que ele merece, dá para ele. Próximo passuco. Altomar, olha que interessante. Altomar lereyacha lech vashuv. Não fala para o teu amigo, lech vashuv, umachar eten veyesh itach. Não fala para o teu amigo, amanhã eu te dou. E amanhã ele vem, e você tem com você, dá agora para ele. Você dá agora, não, vem amanhã, e amanhã só dá. Não faz isso com o teu amigo. Então o Rabbeinu Yonah, ele fala que se trata aqui de tzedakah. Um pobre vem, interessante, um pobre vem, e você quer dar, você tem que dar tzedakah para ele. E você tem dinheiro no bolso, só que o quê? É difícil, difícil. O dinheiro está no bolso, tirar do bolso o dinheiro. Então você fala, amanhã eu vou te dar, amanhã eu vou te dar. Não fala isso, não fala isso. Não dá agora para ele, não segura. Olha, eu vou ler para você que Rabbeinu Yonah, ele fala, Nadarta latet mataná. Você falou que você vai dar mataná. Então dá agora já, porque ele fala, ele traz uma nossa de mussar, matnat anadiv meheira. Tem que ser rápido, agora. Porque a pessoa que ela não quer dar agora, ela está mostrando que ela é tsarut ayin. Tsarut ayin quer dizer, ela não consegue dar para o outro. Então, por isso ela fica segurando no bolso dela. Também, o que está errado também, porque o pobre fica envergonhado com isso. Você fica, não, agora eu não quero te dar, vem amanhã, tem que voltar amanhã também para pegar o negócio de sacar. Não está certo isso. Fora que também tem, quanto mais rápido você dá, é melhor, é zrizu. Então, isso fala o passu. Alto mal reacha lech bashu, bashu macha, volta amanhã, et macha leten. Viesh tach, tem com você, dá agora para o pobre, não espera até amanhã. O Hafetz Chaim, ele fala, reacha, quer dizer que não é o pobre, reacha quer dizer o teu yetzer tov, fala o Hafetz Chaim. Fala, não fala pro teu, o Yetzetov é amigo nosso, Yetzetov, tá certo? Não fala pro teu Yetzetov, quando ele vem pra você falar, vai rezar agora, vai estudar a Torá agora, não fala pra ele, amanhã eu vou, não fala isso, vai, agora você pode fazer, faça agora. Você sabe que os Balei Mussar, eles falam uma coisa muito certa, tá? A pessoa tem que ser esperto com o Yetzerará. O Yetzerará, quando ele chega pra pessoa e fala, não hoje, amanhã, faz amanhã. O Yetzerará é muito esperto. O Yetzerará, ele sabe que se a pessoa falar para a pessoa, não faz essa mitzvah. Como assim? Claro que eu vou fazer. Não, não. O Yetzerará quer que a gente... O que ele fala? Amanhã. Faz sim, amanhã. Quando vai chegar amanhã, amanhã. Isso é a tática do Yetzerará. E aí a pessoa aceita, amanhã tudo bem. Muitas vezes a gente vê isso em relação ao estudo de Torá. A pessoa fala, eu vou começar a estudar a Torá semana que vem, mês que vem. É o Yetzirará. O Yetzirará fala, não, você não vai estudar a Torá. Claro que eu vou estudar a Torá, ele não aceita uma coisa dessa. Não, você vai sim estudar a Torá. Mês que vem você começa a estudar. Esse é o jeito que o Yetzirará tem. Isso fala o Chofetz Chaim Shapo Pasuk. Alto male reyachá, pro teu amigo, o Yetzir Tov. Não fala para ele, lech beshuv machar eter. Amanhã eu aceito o que você fala. Amanhã eu vou fazer. Você pode fazer isso agora, então faça agora isso. Isso é Mishnah em Pirkei Avot. Al tomar que chef nesh, né? Não fala quando eu poder, eu vou fazer, porque você, talvez você não chama lotipané, você nunca vai ter tempo. A vida não fica mais fácil, eu falo sempre para os jovens, tá certo? Muitas vezes vem jovens sobre Shivá e tudo, fala, oh, esse ano, talvez ano que vem. Então eu falo para ele, olha, a vida não fica mais simples e mais fácil, só fica mais difícil a vida. Né? Então, se agora você não consegue, imagina no que vem como que vai ser. Aproveita agora. Tem uma possibilidade agora de estudar a Torá, de fazer mitzvot. Passa agora. Isso fala Shlomo HaMelech. Olha o próximo pasuk, Rabotai. Pasuk interessante. Al tachrosh al reyachá. Olha que interessante. Não fica planejando uma coisa, o teu amigo, ra. Uma coisa ruim para o teu amigo. Hu yoshev levetach itach. Então, olha aqui uma coisa de midot isso. Você tem um amigo que ele está super bem com você, ele não imagina, ele não sonha nada, está muito bem, de repente você dá um golpe nele, ou você faz uma coisa ruim com ele, não faça uma coisa dessas. Al tachrosh, tachrosh quer dizer, como se fala tachrosh?
Ará.
Não, mas aqui não é ará, aqui quer dizer planejar. Não planeja. É como?
É, não.
É não.
Né?
Quem fala?
Urash, né?
Al-Tachshon, muito bem, certo. Não planeja, não pensa. Al-Reyachá, Ra. Vahu Yoshev Labetach Itach. Ele está super bem com você, ele tem certeza que você é o melhor amigo dele. De repente, se faz uma coisa tão ruim, não faça isso. Explicam os Beforshim aqui. E uma pessoa que não é o meu melhor amigo, eu posso sim planejar uma coisa ruim? Claro que não. Mas explicam os Beforshim aqui. Claro que não pode, para ninguém. Mas uma pessoa dessas é muito pior. É uma midá muito feia, Rabotai. Eu faço uma coisa ruim para uma pessoa qualquer, que não é meu amigo, que não é... É errado, não pode, tudo bem. Mas é uma coisa que... Agora, uma pessoa que confia em mim, uma pessoa que se baseia em mim, uma pessoa que a gente está... E nessa pessoa eu chego e eu faço uma coisa dessas, isso é falta de midot. Isso é uma coisa muito feia. Não sei se tem uma palavra em português para isso. Isso é uma coisa... Como assim... Como você faz uma coisa dessas comigo, certo? Isso é falta de midot, isso é pior ainda. Fala o Rabbeinu Yonah, fala os outros, por isso fala Shlomo HaMelech. Isso não pode fazer. Vocês sabem que é parecido, muito parecido. Eu acho que uma vez eu vi sobre esse que tá nesse passo, tenho certeza. Vocês sabem que tem uma mitzvah de Shiluah Haken. Mandar, então, quando a mãe do filhote está em cima do filhote, né? Então você não pode pegar a mãe com o filhote, tem que mandar a mãe embora. Aí você pode pegar o filhote, se você quer. Você quer o filhote? Se você não quer, então deixa eles lá, deixa eles em paz, a priori, a pialachá. Você quer pegar o filhote para comer o filhote? Então manda a mãe embora e pega o filhote. Qual que é o motivo? Quê? Então, ovos também, mesma coisa. Agora, qual que é o motivo dessa mitzvah? Então tem a benigla, né, assim, pela Torá Shebalpé. O motivo é simples. Na frente da mãe, você pegar o filhote dela, coitada, isso é arzariut, isso é crueldade, certo? Vai pegar na frente da mãe, então manda a mãe embora e pega o filhote. Isso é o pshat pashut na mitzvah, tá? No Zohar tem um outro pshat, o Zohar ele fala que a gente tá para levantar saudades que a mãe tem do filho, para Hashem também ter saudades da gente, Ah, esse é outro. Mas uma vez eu ouvi, não sei quem que fala, um chato, muito, muito bonito, que fala assim, a mãe, ela a mãe, o Ramban, ele traz o Rumash, que a mesmo carinho, mesma piedade que uma mãe humana tem sobre os filhos dela, a mãe animal também tem sobre os filhos dela. A mesma coisa. O Ramban, ele escreve isso, esse instinto, é um instinto, que toda mãe, o animal também tem isso. Então, a mãe ave, a mãe do pasto, ela cuida do filhinho, tudo. Você quer chegar e pegar a mãe, por quê? Porque você sabe que a mãe não vai querer ir embora do filho. Então, você está aproveitando de um ponto, de uma certa, você sabe... Como eu vou falar isso? Um ponto fraco, não é ponto fraco isso, mas você aproveitou de uma certa... Sabe pegar a mãe? Pode pegar. Você quer caçar uma mãe ave para comer? Você pode, por que não? Mas se você foi, se aproveitou essa natureza que a mãe tem, que ela não vai embora, da filhinha, porque ela quer ficar com o filhinho junto, e você quer pegar essa mãe para você, isso está errado. Isso está errado. Manda a mãe embora. E aí, você quer pegar o filho, pega o filhinho. Mas pegar a mãe numa situação que você sabe que ela não vai fugir, porque não vai fugir? Normalmente, uma pássaro não foge quando você quer pegar ele. Aqui, ela não quer fugir porque ela está em cima do filhote dela, está aproveitando... Estou falando certo, né, Golovar? Está aproveitando uma fraqueza. Não é fraqueza, uma natureza da mãe. Isso está errado. É muito parecido a lógica, Rabotai. Você faz mal para uma pessoa... Não pode fazer mal para uma pessoa, mas é o mundo, tá certo? Às vezes faz mal, faz... Mas você aproveitar uma pessoa, que ela não está nem sonhando que você vai fazer mal para ela. Ela tem esse baseio em você. Você vai lá e você chorex sobre ela, isso é uma falta de midot. Isso fala Shlomo HaMelech. Al tachrosh alei acharav uyoshev labet achitach. Ele nem sonha disso. E você vai, Agmará, por exemplo, fala, casar com uma mulher, Agmará fala. Já pensando que você vai divorciar dela, ela nem sonha, está casando, está achando que a mulher era casada com o homem porque ela quer uma segurança, ela quer um marido, e ele se está casando com ela, pensando, isso é esse pasuk. Ela não sonha, ela está se baseando em você, e você já está pensando em separar dela. Tem que falar com ela, mas ela fala, lo isa adam istov dato legarsha, mishum shenema alta chrosha leachara, esse pasuk mesmo. Então, entender isso é uma falta de midot, que Shlomo HaMelech, ele fala que isso tem que tomar cuidado. Importante, certo? A gente ouve às vezes histórias, às vezes, e isso é feio. É, existem coisas erradas na Torá, existem coisas feias, coisas que não tem moral, é falta de moral uma coisa. Isso é falta de moral, isso fala Shlomo HaMelech. Mas dá um golpe em alguém que ele se baseia, ele nunca sonharia. E tem história, a gente ouve história daqui e ali, né? Tem que tomar cuidado. Altariv, mais um passo rápido, Rabotai. Altariv e Madam Chinam Imlog Malchara. Prestem atenção. Literalmente traduzindo, não briga com uma pessoa se ele não fez nada de ruim para você. O que quer dizer isso? Então explica, quando for Shimon Abelonai, explica. O seguinte, uma pessoa fez para você uma coisa ruim, também não pode brigar, vamos ver. Também não pode brigar, mas entendemos que você vai brigar. Se uma pessoa falou uma coisa feia para você, não fez, assim que ele explica. Na verdade, o Malbim me explica assim, não, Abelonai. E uma pessoa que ela não fez nada para você, ela só falou uma coisa, te ofendeu, falou uma coisa feia para você. Altarif, não responde, não briga com ela. Ela não te prejudicou, ela não fez nada de mal para você, ela falou uma coisa ruim, deixa. Isso é aquela famosa Gmará, que a Gmará fala que todo mundo ele se sustenta, a pessoa te ofende vocês, né? A pessoa fica quieta, não responde. Isso falou Shlomo HaMelech, referou no Forshima aqui. Isso que ele falou, em Altarif, não briga em Madame com uma pessoa, Hinam, só porque ele falou, explica, em Log Malchara, ele não fez nada de mal para você, não prejudicou você, não bateu em você, não fez nada. Ele falou uma coisa ruim, deixa ele falar. Rabotai, quando uma pessoa, normalmente quando uma pessoa, ela sente que ela tem que responder para alguém que ofendeu ela, pensa um pouquinho, reflete um pouquinho, isso é um pouco falta de segurança da pessoa. Eu sempre falo isso para os Bahurim na Yeshiva. Uma pessoa que ela tem segura, tem bitachon atzmi, como se fala. Ela sabe quem ela é. Todos nós sabemos nossos defeitos. Sabemos que nós temos defeitos. Ninguém aqui não é perfeito. Ninguém não é anjo aqui. Sabemos nossas qualidades também. Então, uma pessoa chega e fala, ai, sou sem vergonha, sei o que lá. Eu sei que não sou sem vergonha. E pronto, acabou. Deixa ele falar que eu sou sem vergonha. Uma pessoa que ela se ofende quando fala, ela é um pouco, é uma falta de segurança. Opa, será que eu sou sem vergonha mesmo? Ele fala que eu sou sem...
Isso é diferente se ela fala só quando está com você ou se fala na frente daquela pessoa?
Não, não é verdade. Entendo. Eu entendo a dor, eu entendo o vexame, a vergonha. Mas se eu sei que eu não sou sem vergonha, e eu sei que as pessoas daqui também sabem que eu não sou sem vergonha, então talvez, certo. Eu tive uma vez uma história aqui na sinagoga, que uma pessoa me ofendeu na frente de muita gente, né? E aí eu não respondi na hora, né? E aí depois, quando acabou a reza, então um monte de pessoas vieram pedir brachá para mim, porque eu não respondi. Incrível, né? Então acabou a reza, um monte de pessoas. Quando eu saí da sinagoga, um monte de mulheres. Né? Então, um monte de mulheres iam pedir para mim brachá, para Shiduz, para Bereshit Hayom, um monte de. Foi uma sensação. Aí eu fui para cá, eu dei brachá para cada um. Aí eu fui para casa, eu falei para minha esposa, eu dei brachá para todo mundo, mas quer saber a verdade? Eu acho que eu não valeu a minha brachá. E por quê, Sidney? Vou te falar por quê. A brachá fala assim, aqui que falam? Uma pessoa que se ofende. Fica furiosa. Como você fala uma coisa dessa? E ela não responde. Isso é uma gadluta incrível, tá? Isso é uma gadluta. E a pessoa consegue se segurar? Essa pessoa pode dar brachá. Eu não me ofendi. Ele falou. Eu sabia que ele está errado, que ele falou. Que ele não está certo. Eu sabia que não é verdade, que ele falou. Então, não me ofendi. Então, não foi fácil ficar quieto. Não foi difícil ficar quieto. Não foi difícil. Então, por isso, eu não achei que eu mereço dar brachá. Pediram brachá? Então, eu dei as brachot que eles pediram, deixei eles acharem que sim, pronto, acabou. Isso fala o passuco aqui. Altarivi, madame, chinam, imlog, malchara. Não briga. Você falou alguma coisa errada? Deixa ele falar. Agora, se ele fez uma coisa errada com você, se ele bateu em você, se ele fez uma coisa errada, parece que tomou a melecha aqui, que aí pode sim brigar com ele, né? Mas fala o meu forchim a mesma coisa. Não pode também. Não pode também. Mesmo se ele fez. Não pode se vingar, não pode guardar rancor dentro de você. Shlomo HaMelech, ele quer falar o Hidush, que se ele não fez, claro que não pode, é pior ainda. Se ele fez, também não pode. E se eles travem aqui, Lotikom, Lotitor, não pode guardar rancor. Então também não pode, mesmo que ele fez uma coisa. Se você pode, se o cara roubou de você, você pode no Bezdin, no Din Torah, tirar o dinheiro dele, claro, você tem que fazer isso. Mas se o cara fez uma coisa ruim para você, paciência. Ele estragou um shiduk de você, ele fez uma coisa. Aí o certo pela Torá é lotikom velotitor. Eu costumo contar, certo? Eu acho que essa mitzvah de lotikom, lotitor, pelo menos, é a mitzvah mais difícil da Torá. Né? Já ouviu de mim? Sim,
vários rabinos falam.
Vários rabinos falam. Mas interessante, uma vez eu perguntei para o Rav Dishi, estava subindo o elevador lá na Beit Yaakov, se não me engano. Eu falei, Rav Dishi, qual que é a mitzvah mais difícil da Torá que o senhor acha? Então ele falou, eu acho que a mitzvah mais difícil da Torá é simcha. Pessoa tem que estar sameach o tempo todo. Como que ela pode estar sameach o tempo todo com problemas? Imagina na sala botar o Rav Dishi com problemas que ele deve ter lá naquele, na Mekor Chaim e tudo, né? Então ele tem que estar sameach o tempo todo. Deve ser bem difícil mesmo, né? Mas eu falei para o Rav Dishi, eu acho que a mitzvah mais difícil da Torá é lotitor. Como assim? Como assim? Uma pessoa estraga um shiduch do meu filho, da minha filha. Uma pessoa me faz eu perder dinheiro, sei lá, eu não posso cobrar dele nada, mas ele, na prática, causou que eu perca dinheiro. Uma pessoa que me estragou, eu não posso guardar rancor, tudo bem, me vingar, eu ainda consigo me segurar, não vou me vingar, mas guardar rancor, como eu não vou guardar rancor? Isso parece que é impossível uma coisa dessa. E a Torá fala, lotitor. Titor quer dizer, não pode guardar rancor, não pode. Isso é uma coisa muito, muito difícil, não guardar rancor por causa disso, né? Isso eu acho que é a mitzvah mais difícil. Como que a gente tem que conseguir uma coisa dessa? Tem que trabalhar com Mussar. Mas os livros de Mussar, eles falam, tudo que acontece com a pessoa é Minashamayim, tá? Tudo, tudo. Aquela pessoa que fez para você o que fez, foi um shliach de Minashamayim. Verdade que para ser um shliach para isso, não deve ser uma pessoa muito boa. Begalgalin chovale de chayav. Mas eu ficar bravo com você? Não, ficar bravo com Hashem, talvez. Hashem que queria que acontecesse isso comigo. A pessoa tem essa imuná, né? Então isso ameniza bastante. Eu não vou ficar bravo com ele. Ele foi o shliach da coisa, tá certo? Hashem quis que o shiduch não fosse, etc. Então por isso, então não vou ficar bravo. Escolha, casaco.